Esportes, com Robson Morelli.
Fala, Morelli, bom dia.
Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom, ontem você citou aqui um episódio que tem que ser muito condenado, né, que aconteceu lá no Allianz Parque, de uma cusparada ali no Tite, técnico do Flamengo, e o Palmeiras pediu desculpas agora, mas mais que isso, tem que achar o mal educado, né?
É isso, Heisen. Não queria deixar passar esse episódio. O próprio Tite levantou isso na entrevista coletiva, depois que acabou, ele pediu a palavra e falou. É importante a gente identificar o sujeito que faz uma coisa dessa. Foi com o Tite, mas poderia ter sido com qualquer outro treinador. Imagine o técnico palmeirense, imagine o técnico Abel Ferreira indo para algum estádio e recebendo cusparada na cabeça durante a partida. O que a gente não quer para o time da gente, a gente não deve fazer para o time dos outros. Então esse torcedor deveria ter pensado assim, né? Deveria ter pensado isso, sem falar que é uma agressão baixa, né? É uma agressão insolente, é uma agressão né? Difícil de se aceitar. Então, a direção do Palmeiras ligou para o Flamengo, pediu desculpas, não conseguiu falar com o Tite diretamente, mas pediu desculpas e se comprometeu a tentar identificar o sujeito pelas câmeras espalhadas pelo Allianz Parque. O STJD também está de olho nisso. O Palmeiras pode, olha só, o Palmeiras pode ser multado e perder mando de campo por causa disso. Então é preocupante, porque o Palmeiras já tem jogado algumas partidas fora por causa de gramado ruim, de espetáculos no gramado, no estádio. Então mais um problema pro Palmeiras em relação ao estádio. É importante que a gente ressalte e é importante que a torcida se conscientize, não só do Palmeiras, mas a de todos do futebol brasileiro.
É isso aí, fica o registro e vamos continuar acompanhando esse caso. Ô Morelli, bom, ontem teve o depoimento do John Textor, lá que é o dono da SAF do Botafogo, na CPI da manipulação dos resultados, lá no Senado. E ele falou que teve manipulação no Palmeiras 5, São Paulo 0, disse que um jogador, um programa de inteligência artificial lá que ele usou, que teve 8 deficiências, um jogador de São Paulo, triplo do normal. E a Leila Pereira, mais tarde no Roda Viva, presidente do Palmeiras, respondeu, vamos ouvir a resposta que ela deu também aqui para você comentar esses assuntos.
Que ele continua falando e não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, eu acho isso uma vergonha. Muitas pessoas ficam pensando, gente, por que ele está fazendo isso? Não adianta você ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Tudo começou nos 4-3 do Palmeiras. Você pode ter certeza absoluta disso, entendeu? Ele não esquece disso, ele não esquece. Como é que pode ter manipulação? Um clube está perdendo de 3-0. E depois, né, aquela virada histórica, né, de 4-3. Sabe que manipulação tem aí?
E aí, Morelli, o que, dá para tirar desses dois momentos, a CPI lá no Senado e a Leila Pereira no Roda Viva da TV Cultura?
Pois ela foi bastante agressiva, né, chamando o Textor de idiota. Acho que não caberia isso, né, embora ela tivesse muita vontade de falar isso e falou, né, mas é uma ofensa, né, não dá para ser assim. O Textor, ele continuou com seu depoimento, e isso foi considerado lá pela turma da CPI, pelos parlamentares, de indícios importantíssimos. Não sei o que isso significa para os parlamentares, mas a parte que eu estou com a Leila é que ele precisa apresentar provas. Não sei se é especificamente contra o Palmeiras, campeão brasileiro aí dos últimos 2 anos. Talvez a gente tenha que olhar para o futebol, para a manipulação de resultados do futebol brasileiro. A gente já teve problemas disso aqui, a gente teve ano passado jogos envolvidos com isso nos campeonatos estaduais, a gente teve gente presa, a gente teve investigação. Então a gente também não pode fechar os olhos para essa realidade muito recente no futebol brasileiro. né, que são as manipulações de resultados nas casas de apostas para enriquecimento ilícito dentro do esporte, dentro do futebol. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os parlamentares vão ter que ver essas provas, né? Também não dá para você sair acusando todo mundo sem provas. É isso que o dono da SAF do Botafogo tem que provar. Não adianta apresentar relatório de inteligência artificial com suposto erro de zagueiro, suposta movimentação sob suspeita. Isso não vale, né? Isso não vale. Tem que ter provas e tem que ser mais bem investigado.
E sobre o Zubeldia, que foi apresentado no São Paulo, ele chegou com desafio já com data marcada, né?
Chegou para jogar Libertadores, chegou falando que a Libertadores deve ser uma obsessão para o São Paulo, tricampeão, como é a Champions League para o Real Madrid. Fez essa comparação e o torcedor adorou, né? Adorou isso. Agora, ele chega como todo treinador recém-contratado, né? Com plumas e paetês. O Carpini foi assim também, viu? Eu não sei se avisaram o
Ah, é?
Zubeldia, mas o Carpini também foi assim, com plumas e paetês, né? Então, assim, toda contratação é assim, é festa, todos os dirigentes ali de braços dados, sorrindo, fazendo aquela foto linda, e o Carpini durou aí 18 jogos, né? Então, assim, vamos esperar. Ele tem mais experiência do que o Carpini, ele tem uma outra pegada, ele é muito mais bem preparado do que o Carpini, ele conhece bem a América do Sul, então pode ser sim que tenha melhores frutos nessa contratação. Mas vamos esperar. O começo é muito bom, né? O começo é todo mundo promete, todo mundo sorri, é legal, mas tem que ganhar e tem que jogar bem. Vamos esperar um pouquinho, Raíssa e Carol?
Vamos ver então se o Zubeldia controla a rebeldia, né, do torcedor são paulino. Vamos falar também da Inter. É a Inter, não é o Inter, não é aquele de Porto Alegre, é a Inter de Milão, campeã
É isso, o
italiana.
primeiro campeão europeu saiu. A Inter, exatamente. A Inter Internazionale de Milão ganhou do Milan, clássico ali da cidade, 2-1 e se sagrou campeã com 5 rodadas de antecedência. A Internazionale, né, é uma camisa que muitos brasileiros importantes já vestiram, né? O Ronaldo, por exemplo, foi um deles. E hoje no elenco tem o brasileiro Carlos Augusto, que chegou a estar na seleção, veio do Corinthians. E joga lá. É o campeonato italiano tentando recuperar espaço perdido para o inglês, para o espanhol, para o alemão, mas ainda está lá embaixo. Tem gente que já diz que o campeonato italiano é mais fraco do que o campeonato brasileiro. O Raisen é da época, viu, Carol? Que os jogadores brasileiros, os bons,
Iam
eles
para lá.
só saíam para o campeonato italiano.
Sócrates,
Sócrates,
o
Zico,
Zico,
Careca,
Careca, o
né?
Casagrande.
Casagrande. Então, o foco era a Itália. Hoje não é mais assim, né? Hoje não é mais
Maradona foi
assim.
para lá, né?
Maradona, né? Foi
Maradona.
pro Napoli. Então não é mais assim. E a Itália ficou fora das duas últimas Copas do Mundo, na Rússia e no Catar. Então é o futebol italiano tentando se recuperar, Internazionale campeã.
Temos jogos hoje na Libertadores, o Grêmio, né, e o Atlético Mineiro são os representantes do Brasil, e na Sul-Americana tem Argentinos Júniors e Corinthians.
Ah, esse Corinthians, 21h30, Argentinos Júnior e Corinthians, lá no estádio Maradona. Acabamos de falar de Maradona, o estádio Diego Armando Maradona. Eu não confio nesse Corinthians, não. Embora o Corinthians esteja na liderança do seu grupo, Grupo F da Sul-Americana, com 4 pontos. Vou ficar com os argentinos, Argentinos Juniors, 2-0 em cima desse Corinthians. O Corinthians está deixando a desejar no dentro de campo e principalmente no Campeonato Brasileiro. Está lá na zona de rebaixamento. 2-0. Contra o Corinthians, Raíssa e Carol.
Vou dar uma última chance, então. Faz 3 jogos, todos do Brasileirão, que o Corinthians não faz gols. Hoje não vai fazer de novo.
Vai passar em branco. E deve ser Romero, atacante, deve ser Wesley, né? Yuri Alberto. Ah, Yuri Alberto, como perde gol, hein? Como perde gol. Esforçado, menino esforçado, mas perde bastante gol. Deve ser o ataque do Corinthians hoje. Yuri Alberto, Romero e Wesley. Vai passar em branco de novo.
Até amanhã.
Obrigado.
Bom dia a todos.